A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
O primeiro terremoto. A terra tremeu em Minas Gerais e o Brasil registra sua primeira vítima de terremoto. A menina Gessiane Oliveira da Silva morreu quando uma parede desabou sobre sua cama na comunidade de Caraíbas, município de Itacarambi. Os jornais destacaram a notícia, manchete no estado de São Paulo e na Folha, mas trataram o caso como tratam todos os desastres naturais. Não há responsáveis, apesar do registro de tremores na região desde o mês de maio. Uma das características trágicas dos terremotos é que eles não podem ser previstos com exatidão, embora exista a possibilidade de medidas preventivas em regiões próximas de falhas geológicas. No caso de Caraíbas, geólogos da Universidade de Brasília vinham registrando abalos menores na região há 7 meses. Ao contrário da maioria de seus vizinhos de continente, o Brasil não tinha registro de mortes causadas por terremotos. Até ontem, a imprensa chamava os casos anteriores de abalos ou tremores, mesmo quando alcançavam graus mais elevados do que aquele que destruiu as casas de Caraíbas. A morte da menina Gessiane mudou a terminologia. Para a imprensa, o Brasil agora tem terremoto. Focas pelo ambiente. O Estadão publicou sábado o caderno produzido por alunos do 18º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado, a chamada Escolinha de Focas. Para quem não sabe, foca é o apelido que se dá ao jornalista iniciante, supostamente porque, pela inexperiência, ele acaba levantando a bola para o entrevistado em vez de questionar suas afirmações. O resultado do trabalho dos jovens jornalistas é um retrato da situação ambiental em São Paulo e sua inserção no problema do aquecimento global. Estão ali os números das mudanças climáticas nos últimos anos, opiniões de especialistas e depoimentos de moradores. São 8 páginas de bom jornalismo. Já é uma esperança de que a nova geração de profissionais finalmente dê ao assunto a urgência e o cuidado que ele merece. Grandes jornais. As edições dos jornais paulistas nos finais de semana vêm cada vez mais infladas por anúncios. Este é o período em que a imprensa precisa colher o melhor do mercado publicitário. Mas é preciso cuidar para que a necessária busca por receita não venha a prejudicar a qualidade editorial. Esse é o tema do comentário de hoje de Alberto Diniz.
Luciano, as edições da Folha e do Estadão de ontem, domingo, tinham cerca de 300 páginas cada uma. Além dos cadernos de classificados, ofereciam cerca de 200 páginas, distribuídos no caso do Estadão em 12 cadernos, no caso da Folha em 10. Para ler aqueles calhamaços inteiros, seriam necessárias algumas horas, muitas horas. Adeus, domingo. Felizmente, ninguém se habilitou ao sacrifício, mesmo porque os dois jornalões chegaram aos assinantes em São Paulo hermeticamente fechados em pesados envelopes, cortesia de uma poderosa rede de eletrodomésticos. No lugar de facilitar a leitura, atrair os leitores e servir à sociedade, os jornais submetem-se à delirante criatividade dos publicitários e resignam-se a esta clandestinidade forçada. E diante da maciça publicidade, sobretudo imobiliária, a informação torna-se secundária, mero recurso para separar anúncios. As cooperativas de catadores de papel para reciclagem agradecem a generosa oferta de papel, mas o jornalismo e o jornal como instituição são prejudicados. Mesmo as empresas saem perdendo, porque com tantas páginas para encher, fica visível a queda da qualidade da informação. Em janeiro virá o troco. Depois da farra natalina, os anunciantes terão que adotar dietas rigorosas e o leitor vai sentir a diferença. Enquanto critica a nova TV Brasil, que só tem uma semana de vida, a mídia impressa entrega-se a uma insana orgia comercial mais perigosa do que a limitada audiência da rede pública de televisão.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.